prato do dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.
Olá, ouvintes. Estamos começando mais um podcast Prato do Dia, uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. O meu nome é Marcos Jorge e hoje o tema do programa é a regulamentação e a governança da internet. Para falar desse assunto, eu tenho ao meu lado o editor do Jornal da Unesp, o jornalista Pablo Nogueira. A nossa convidada para falar desse assunto é a pesquisadora Jaqueline Trevisan. Jaqueline Trevisan é doutoranda em Ciências Sociais pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Unesp, no campus de Araraquara, e tem como principal tema de pesquisa a governança da internet em uma perspectiva internacional. Em seu projeto de doutorado, com financiamento da FAPESP, Jaqueline vem estudando a interação entre estados nacionais e empresas transnacionais na governança da rede ao longo da última década. Além disso, ela também atua no terceiro setor, como pesquisadora da Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa. Bem-vindos, Pablo e Jaqueline. E eu queria começar essa nossa conversa aqui perguntando para a Jaqueline qual foi a sua motivação para começar esse tema de pesquisa. E eu vi que você desenvolve esse tema desde a sua graduação em Relações Internacionais e vem desenvolvendo ele no mestrado também. Eu queria saber um pouco como é que foi a motivação e a sua trajetória nessa pesquisa.
Olá, Marcos, Pablo e ouvintes. Quero agradecer primeiro o convite de estar participando aqui do Prato do Dia. E vou comentar então um pouquinho da minha trajetória. A governança da internet, ela tem tudo a ver com o momento que eu entrei na graduação, né? Comecei a minha carreira ali em Relações Internacionais, na Unesp de Franca. Eu entrei na graduação em 2014, que foi um ano depois das revelações de espionagem do Edward Snowden, né? Sobre a espionagem que os Estados Unidos estava fazendo ali sobre o Brasil, inclusive, e alguns outros países, principalmente através de outras empresas, né, grandes empresas do mundo da tecnologia. Isso causou um conflito diplomático muito grande entre o Brasil e os Estados Unidos. Então, na época ali, foi um assunto que me chamou muito a atenção. Em 2014, isso ainda estava muito quente. E o Brasil, ao mesmo tempo, estava passando a lei do Marco Civil da Internet. E foi nesse momento que eu comecei a ler muito sobre isso e pesquisar sobre isso, que eu descobri que existia um campo chamado governança da internet, uma coisa muito nova e que não era discutida ali na área de relações internacionais, né, um tema muito novo. Eu descobri que tinham mais pessoas do direito pesquisando sobre isso, e à época fui super incentivada pelo meu orientador ali da graduação, que também me orientou no mestrado, o professor Marcelo Mariano, aí atrás desse tema. Então, acabei fazendo uma iniciação científica sobre o papel do Brasil na governança da internet. Foi uma conjuntura ali muito feliz para a política externa brasileira naquela época, né? O Brasil se posicionou e chegou até a aprovar uma resolução de privacidade na era digital na ONU, à época, com a Alemanha, frente a essas revelações do Snowden, né? Então, passando por esse desdobramento. E aí eu terminei a graduação em 2017, então entreguei meu TCC sobre isso, mas eu ainda questionava muito as relações do setor privado, né, dessas grandes empresas de tecnologia como Google, Facebook, enfim, né, Twitter, com os estados nacionais e como que estava se desenvolvendo essas regulações e essas dinâmicas no cenário internacional mesmo a respeito da internet. Então isso me levou para o mestrado, que eu fiz no Santiago Dantas, também sob orientação do professor Marcelo Mariano, e também me levou agora ao doutorado que eu estou fazendo atualmente na Unesp de Araraquara, em Ciências Sociais, para estudar um pouco melhor as dinâmicas de grandes estados nacionais e setor privado de tecnologia em instituições internacionais. Então, como que alguns modelos de governança da internet dos Estados Unidos, da Europa e até da China, né, que são propostas bastante diferentes, como que elas dialogam e conversam entre si no sistema internacional.
Legal, quero propor minha primeira pergunta também. Jaqueline, como é que a gente pode perceber no nosso cotidiano de usuários da internet, efetivamente perceber a ação da governança? Eu dou o exemplo dos meios de comunicação, né? Por exemplo, um rádio no Brasil é uma concessão pública, né? A TV tem alguém que faz o controle do conteúdo etário, né? Da adequação etária daquele conteúdo, né? Então é fácil ver a governança nos meios de comunicação, né? Na internet, como é que eu posso ver a governança agindo?
Nesse caso, a gente pode pensar em dois níveis, assim, né? No nacional e também no nível global. Falando rapidamente do nível nacional, é interessante falar do Brasil, porque a gente tem um caso que é muito famoso internacionalmente de governança da internet, que é o caso do Comitê Gestor da Internet, o CGI. Né? O CGI-BR, que é um órgão que, desde os anos 90, vem realizando diversos estudos e gerencia, através do NIC-BR, né, que é o Núcleo de Informação .br, gerencia, então, o .br no Brasil e diversos outros trabalhos relacionados à infraestrutura de rede no país, a estudos de educação mesmo e conscientização sobre o uso da internet no país. E, é claro, a gente tem leis que ainda são muito novas, né, e legislações que, de uma certa maneira, estão atuando nessa governança. E a principal característica que a gente vê, tanto no modelo do CGI, como o que tem sido mais discutido fora do país também, são iniciativas multissetoriais, ou seja, são iniciativas onde você não tem somente o ator estatal ou um ator privado ali na mesa decidindo, você tem todo um diálogo envolvendo diferentes setores. Então, a própria composição do CGI no Brasil, você tem representantes governamentais, você tem representantes do setor privado e da sociedade civil que são eleitos, né, para mandatos ali de um determinado período. E no cenário internacional, a gente tem isso de uma forma bem mais complexa, né? Você tem diversos órgãos, não existe um órgão, né, no mundo que acaba administrando a internet, mas você tem diversos órgãos com atribuições diferentes e às vezes até algumas discussões semelhantes e que, em certa medida, tentam manter um pouco desse caráter multissetorial. Eu acho que o maior exemplo que a gente pode trazer é o Fórum de Governança da Internet, conhecido pela sigla IGF, né, em inglês, que é um evento promovido pela ONU, que acontece todo ano desde 2006, onde você tem diferentes setores debatendo os temas ali mais urgentes daquele ano, temas propostos pela própria comunidade, pela sociedade, e onde você tem também representantes governamentais, representantes do setor privado, que apesar de não tomarem nenhuma decisão vinculante nesse fórum, acabam debatendo e levando para os seus respectivos países o que está sendo discutido, a possíveis avanços ou estudos até em conjunto para essa governança ser concretizada.
Mas, assim, só desdobrando, quer dizer, como que... A única coisa que eu vejo governança na minha experiência de usuário, né, com a experiência bem simples, assim, todas as vezes que eu quis criar um site novo, tá, eu paguei um certo lugar, vi se o nome estava disponível e terminou aí. Quer dizer, o conteúdo que eu quiser fazer, o tamanho do site, tá, eu tenho a sensação de que eu posso tudo na internet. O que, que eu não posso? O que, que essa governança... Como é que ela interfere na minha experiência de usuário?
Eu acho que a governança, em primeiro lugar, principalmente aqui no Brasil, como a gente já tem o Marco Civil da Internet, ela dá uma garantia de direitos e deveres para o usuário e para qualquer ator que está ali compondo esse ecossistema da internet. Como você disse, a internet, a princípio, né, você tem essa sensação de que você pode fazer tudo, porque ela vem de uma ideologia que a gente chama de cyberlibertária, né, onde seria um espaço ali livre das leis estatais, por exemplo. E a gente sabe que isso não é verdade. A internet se desenvolveu de uma maneira que acho que ninguém poderia prever, principalmente com as redes sociais. E a gente tem uma série de regulamentações. Então, o respeito à liberdade de expressão, você tem leis muito discutidas agora sobre proteção de dados pessoais, sobre privacidade. Então, você cometer uma infração sobre isso, você fazer uma publicação que viola os princípios tanto da plataforma que você utiliza como de uma lei nacional, são certos constrangimentos que essa governança acaba exercendo para o usuário final, e também certas proteções e até disponibilidade de conteúdo que você consegue ter. Por exemplo, você ter acesso ao WhatsApp gratuitamente num plano de dados do seu celular. Isso tudo vem de uma política de governança, que ainda é muito polêmica no Brasil, a questão de você ter um acesso gratuito ao WhatsApp, mas não a um aplicativo do governo, por exemplo. Então, são debates que ainda estão muito em andamento e que, às vezes, o usuário final não percebe, porque isso já chega pronto para ele. Mas a partir do momento que você tem algum constrangimento ou alguma falha nesse serviço, você vai ver que tem algumas políticas por trás.
Jaqueline, você mencionou a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela é a maior expressão, vamos dizer assim, da governança da internet? A gente pode dizer mais ou menos isso?
Eu diria que, no momento, sim, mas ela é um tema dentre vários que você tem dentro da governança da internet, né? A proteção de dados pessoais, no caso brasileiro, vem sendo discutida já há muitos anos, até antes mesmo do caso Snowden, né, que eu comentei inicialmente, que foi um caso que acho que chamou muito a atenção para essa pauta da privacidade. E é uma lei que veio aprovada no Brasil em 2018 por conta do caso da Cambridge Analytica, que foi outro escândalo de uso indevido de dados pessoais. Então, hoje em dia, falar de proteção de dados pessoais é você possibilitar um grande leque aí na internet dos mais variados usos que todo usuário faz, né? O acesso a e-mail, às redes sociais, a um serviço de e-commerce, transações bancárias. É o que todo mundo vive todo dia na internet. Então, você regular o fluxo desses dados acaba se tornando muito importante, porque os seus dados acabam entregando quem você é, né? São a sua personalidade, seus hábitos de consumo. Então, você ter um acesso a essas informações é uma informação muito rica, né? Muito preciosa. E aí, como que esses dados vão ser tratados? Quem vai ter acesso a eles? Eles vão ser repassados? Eles vão ser revendidos para outro ator? Como que esses dados podem te definir e até ser usados contra você? Por exemplo, num score de crédito, para possibilitar você fazer uma compra ou acessar algum serviço online. Então, tudo isso vem sendo tratado nessa lei, que ainda é muito recente e que ainda tem muito o que ser discutido e ser colocado em prática, né? A gente tem uma lei que é muito boa no papel e que agora, com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão que vai realmente efetivar essa lei, né, fiscalizar, essa autoridade está sendo constituída aos poucos. Então, acho que cada vez mais a gente vai caminhar para ter uma regulamentação mais eficaz disso e uma conscientização também sobre isso, porque os próprios usuários têm que conhecer, né, os seus direitos e o que pode e não pode ser feito com esses dados.
Olha, eu tenho curiosidade de saber assim, quem é que demanda que haja governança na internet? Porque você falou, né, a internet começou com o espírito libertário, né? Até no sentido de que ela começou como uma rede de cooperação científica, né? Quer dizer, era uma forma das pessoas trocarem informações, né? Então, quem que demanda? São os países, são as empresas, são os usuários? Quem é que pede que haja governo? Quem está insatisfeito, digamos assim?
A gente vive um momento muito interessante hoje nos estudos de governança da internet, porque é um momento que muitos autores estão se referindo como o retorno do Estado. Porque a internet ela foi criada nos Estados Unidos a partir de vários incentivos, né, governamentais, mas ela foi criada como um projeto acadêmico e também como um projeto militar na época da Guerra Fria. Então, você tinha um contexto totalmente diferente do que se tem hoje. E a internet viralizou, digamos assim, se tornou global nos anos 90, também por iniciativa do governo estadunidense, né, na época o governo Clinton, para ser comercializada. Então, você tem aquele boom do .com, né, que é chamado, nos anos 90, início dos anos 2000, e a internet se populariza. Se populariza ainda mais, eu acho, depois com o advento do smartphone, né, e você tem um acesso muito fácil ali na palma da sua mão. Então, num primeiro momento, a gente tem o setor privado e também o setor acadêmico muito ativos nessa governança. E aí, por que que hoje a gente fala do retorno do Estado? Porque o Estado veio demandar certas regras e certos questionamentos que ele mesmo tinha sobre esse funcionamento, né? Então, por exemplo, acho que um ponto crucial, além do caso Snowden, que eu já comentei, né, que vem falar desse acesso a dados transnacionais, como que um Estado vai acessar os dados de outro país sem autorização, eu acho que um caso muito emblemático e recente que a gente tem para esse retorno do Estado é a própria eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, onde você tem muitos casos de desinformação, né, as fake news, como que isso se espalha e acaba influenciando as eleições. O próprio caso da Cambridge Analytica depois veio provar que teve uma movimentação sobre isso, né? Então, de você pegar os dados dos usuários numa rede social e fazer um perfilamento ali de quem estaria mais propenso a votar no Trump ou em outro candidato e você direcionar essas propagandas. Então, o Estado vem demandar uma regulação, porque isso está interferindo com o próprio Estado, está interferindo, né, em eleições democráticas, está interferindo no processo eleitoral que já vinha, né, há muito tempo ali, digamos, consolidado, entre aspas. Então, você tem um cenário que a internet muda tudo isso. E eu acho que o próprio cenário comercial também. Você tem empresas lucrando com isso. Então, você tem o interesse das próprias empresas, né, de estar participando dessa governança e o interesse do próprio Estado de ver o quanto que isso está atingindo e está atingindo também a população.
Jaqueline, você mencionou essa questão do retorno do Estado, e eu queria até pegar uma carona nessa fala, porque, inclusive, no seu projeto, você tem como objeto três vamos dizer assim, cases, né, de governança de três países, Estados Unidos, União Europeia, que não é um país, né, é um bloco, mas também trabalham juntos, e a China. Eu queria que você, vamos descrevesse um pouco como cada um desses países atua na governança, nessa regulamentação da internet, e aí eu queria pegar uma carona também e tentar entender onde que o Brasil se situa nessa comparação entre os três ali, mais próximo de quem ele está, como é que é a nossa governança, para onde ela está indo?
Então, essa comparação do que eu chamo de três modelos de governança da internet, né, na minha tese, ela começa a partir dos Estados Unidos, né, que é o país natal ali da internet, e onde você cria um sistema bastante livre, né, de regulações, de qualquer tipo de amarra. Inclusive, você tem um trecho de uma legislação estadunidense que permitiu muito do que a gente tem hoje sobre moderação de conteúdo na internet, que é a chamada seção 230 da Lei de Decência das Comunicações, que é uma lei dos anos 90, e que basicamente isenta o provedor de conteúdo de qualquer responsabilidade do que é postado por terceiros. Então, se você vai lá e posta alguma opinião sua num espaço ali, né, numa aplicação da internet, aquilo é responsabilidade sua e não do serviço que está fornecendo aquele espaço para você publicar. Então, esse modelo praticamente foi exportado para todos os países, né, que começaram a se conectar à internet e usufruir desses serviços. Então, a partir desse momento, você tem um modelo que a gente chama ali, né, de um modelo mais liberal, né, de não intervenção regulatória, que possibilita essa expansão de grandes empresas, né, de basicamente priorizar o livre mercado na internet. E desde os anos, não sei se anos 90 ou anos 2000, acho que anos 2000 a gente já tinha uma certa pressão de países europeus sobre isso, né? E não só sobre questões de conteúdo, mas muitas questões antitrust, né? Então você tinha, por exemplo, a venda de softwares, por exemplo, o próprio sistema Windows, né, da Microsoft. Você já vinha lá com os programas, né, da própria Microsoft para você usar. E a União Europeia questionou muito isso, né, países europeus no geral, e que no fim acabaram unificando várias das suas políticas. Eu acho que o maior exemplo que a gente tem, hoje a União Europeia tem uma série de regulações, algumas já em vigor, outras que ainda estão sendo debatidas, sobre antitrust, sobre moderação de conteúdo, mas eu acho que a expressão máxima que a gente tem até o momento é a Regulação Geral de Proteção de Dados, que inclusive baseou muito a legislação brasileira. Então, você tem a União Europeia tentando colocar algum constrangimento sobre essas empresas, sobre as atividades que elas estão realizando, inclusive muito voltado para a proteção do consumidor, né? Para você não sofrer abusos, para você ter opções de escolha, e uma série de questões mais voltadas a esse campo. E também questões voltadas a direitos fundamentais, né? De liberdade de expressão, de proteção à privacidade, etc. E eu até, na minha, né, trajetória que você perguntou antes, eu sempre estudei muito assim, olhando para Estados Unidos, Europa, e como que o Brasil se encaixava nisso. E o Brasil estava sempre muito próximo da Europa, principalmente nessas questões legislativas, acho que por já ter um arcabouço jurídico mais próximo do europeu. E o Brasil até se antecipou, eu diria, frente à Europa, com o Marco Civil da Internet. Foi uma lei pioneira no mundo para você estabelecer direitos e deveres de todos os atores que compõem a internet. E aí me falaram na minha banca de mestrado assim, pô, mas você fala de governança global da internet e a China, você não está olhando para a China. Falei, é verdade, porque é tanta coisa para a gente olhar, né? Se você vai pegar, cada país tem as suas peculiaridades e como que você vai determinar essa governança, e eu não estava olhando para a China, e a China é um ator extremamente importante no sistema internacional. Então, no meu doutorado, eu passei a olhar não só para Estados Unidos e Europa, mas também para a China, que a gente tem, né, uma ideia de que é um país totalmente fechado, muito autoritário, e, de fato, eles têm uma governança mais, né, que não é tão debatida. Só que, quando eu comecei a estudar a China, eu me surpreendi, porque você tem uma série de discursos e até textos de lei que estão mais voltados à cooperação internacional, a uma certa abertura de, não, vamos cooperar para estabelecer diretrizes, estabelecer parâmetros em uma série de assuntos inclusive de fluxo de dados, né? De como que você faz essa transação, principalmente de valor econômico, entre empresas, entre países, inclusive cooperação também para investigação criminal, então como que autoridades de países diferentes vão cooperar. Então você tem essa série de questões. E a China, ela é um caso muito interessante, porque apesar de você ter uma série de leis, principalmente de 2017 para cá, que vão falar de dados, de proteção de informação pessoal, de leis de cibersegurança, que estão abertas a uma certa cooperação internacional, na prática a gente vê que é um pouco diferente. Você tem leis um pouco diferentes do que a gente está acostumado no Ocidente. Principalmente no que eles chamam de localização de dados, né? Que é você ter a empresa ter servidores naquele país que ela está atuando e não transportar direto para um servidor no seu país natal, por exemplo. Então você tem alguns constrangimentos ali que acabam impedindo um fluxo mais livre de dados, que pode prejudicar uma certa empresa ou um certo serviço na medida que essas negociações acontecem, né? Você acaba exigindo que essa empresa esteja naquele país fisicamente, que ela faça uma série de preencha uma série de requisitos para poder atuar ali. E aí você vê que tem uma série de empresas do Ocidente que não estão na China, mas ao mesmo tempo você tem empresas chinesas que estão crescendo, mas ainda não bateram, né, por exemplo, um Facebook ou um Google da vida. Mas você tem Alibaba, Tencent, empresas chinesas que estão crescendo, que estão com um potencial de crescimento muito forte. E a China se mostra muito ativa nessas questões de governança, inclusive realizando o próprio evento que eles chamam de Conferência Mundial da Internet, que é um evento anual, onde vem representantes privados também e muitos representantes estatais da esfera de influência chinesa ali na Ásia, para debater, inclusive, questões de cooperação de infraestrutura, projetos de infraestrutura na região, cabos submarinos, acesso à internet, e como que esses projetos acabam também interferindo na regulação dos serviços em si, né? Então, como que vai se dar o fluxo de dados, os parâmetros, como que a China está se inserindo nesse comércio internacional, e que aí vem a minha hipótese de pesquisa de que a internet, né, havia um medo da internet se fragmentar, até agora ela não se fragmentou, e você tem toda essa economia global para provar que a internet siga sendo uma só e que essas relações aconteçam, apesar de você ter legislações um pouco diferentes em cada país.
Olha, por exemplo, ao mesmo tempo, quando a gente fala em internet, né, eu, pelo menos, o que pode vir mais à mente, assim, pode ser imediatamente a questão das redes sociais, né? Ou mesmo dos sites, dos aplicativos, mas, por exemplo, quando a gente está falando em comunicação digital, né, quando a gente está falando em Telegram, né, quando a gente está falando em WhatsApp, a gente está falando em internet, né? E quando a gente está falando de smartphone, a gente está falando em internet, né? Então, por exemplo, agora, durante a época da pandemia, houve vários estudos sobre a eficácia ou não dos regimes de lockdown que avaliaram a mobilidade das pessoas a partir dos telefones celulares, né? Vários estudos se basearam nisso, quer dizer, que eu saiba, ninguém perguntou para as pessoas, eu posso acompanhar o seu telefone, celular, para ver o quanto você saiu de casa esse mês, para depois fazer um grande levantamento. Os dados falaram, a gente não vai dizer quem foi, mas a gente está olhando, né? Isso está sendo debatido, esse tipo de acompanhamento, é até em nome da ciência, mas é alguém, né, acompanhando o seu dia a dia, né? Isso está sendo discutido, por exemplo?
Assim, esse tipo de uso de dados, né, até para políticas públicas, ele é bastante discutido, e o que a gente mais sente falta, assim, na prática, numa situação dessa, é de você ter uma transparência nesses contratos, né, nessas parcerias público-privadas, digamos, para um monitoramento como nos casos de lockdown, né, no caso da pandemia. Então, o governo falar lá quantas pessoas respeitaram o lockdown ou qual região de uma determinada cidade estava mais, né, com mais movimentação ou não, você teria que ter uma transparência maior nesse tipo de publicização mesmo, né, desses serviços, de quais empresas estão prestando esse serviço. Teve até algumas empresas, né, que foram noticiadas, que estavam fazendo essas parcerias com o governo do estado de São Paulo, se não me engano, acho que foi um dos primeiros. E aí você tem as empresas falando, a gente vai anonimizar esses dados. Então esse é um ponto importante, porque se você vai fazer um uso dos dados pessoais das pessoas, né, de localização para políticas públicas, você não precisa saber que é o Pablo, o Marcos ou a Jaqueline que foram sair de casa em tal dia e tal horário. Você vai ter um registro desse celular, daquele aparelho, você vai ter esse dado anonimizado, você não vai ter nada que identifique ele, que se torne um dado pessoal. E a partir disso, você pode fazer esses estudos, né, científicos, para direcionar as melhores políticas públicas para a pandemia, no caso. E é um ponto que a China teve um destaque muito grande, né, porque eles tiveram um controle muito forte da pandemia nesse sentido, né, um próprio controle tecnológico de você exercer esse tipo de monitoramento e aí de identificar a pessoa que está doente e deixá-la em casa para ela não sair. Então, você tem, sim, um debate muito forte sobre isso. Eu acho que você ter dados para políticas públicas, principalmente, né, e para outros tipos de estudos, é essencial, desde que você respeite as diretrizes e as bases legais para essa coleta de dados que estão disponibilizadas na LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, você ter, por exemplo, um fim de política pública, um estudo acadêmico, é uma base legal para você fazer essa coleta, desde que você respeite todos os parâmetros de anonimização, por exemplo, ou de você encriptar esses dados para algum uso mais aprofundado.
Pois é, a minha pergunta é se aqui no Brasil esses estudos eles estão exigindo autorização da pessoa, porque qualquer pesquisa com ser humano na academia brasileira, você tem que passar por um comitê de ética. Né? Então, e esse com esses dados aí, estão perguntando para as pessoas, eu posso me acompanhar o seu telefone, tem isso?
Olha, pelo que eu vejo, tem sim. E se não tiver, vai estar fora dos padrões que são necessários, né, para essa pesquisa ser aceita e ser realizada, né, ser conduzida nos conformes, digamos assim. Mas eu já recebi no meu próprio e-mail assim, pesquisas acadêmicas que fala, você quer preencher esse formulário ou de modo anônimo, né, e você coloca as respostas e não vai saber quem mandou, ou se você vai coletar dados pessoais dando consentimento, que é uma das principais bases legais assim, da LGPD, né? Você consentir em disponibilizar aqueles dados, e é importante também que quem está fazendo essa coleta, esse tratamento, fale para você, olha, a finalidade é essa daqui, tem que ter uma finalidade específica, e por quanto tempo a gente vai manter esses seus dados, né? Depois que a pesquisa terminar e for publicada, a gente vai descartar isso, não vai ficar armazenado em algum lugar. Então, você tem uma série de políticas mesmo, né, de segurança e de garantia de que você não vai infringir o consentimento daquela pessoa para além do que ela concordou em ceder os dados.
Jaqueline, eu queria trazer a nossa conversa aqui para um assunto bem quente, que são as eleições, né? Eu acho que cada vez mais as eleições estão perpassando aí por essa questão da governança. Você mencionou o caso da eleição do Trump, e a gente aqui agora está numa situação bem delicada. O TSE está com uma série de esforços para tentar, assim, não só na questão das fake news, mas, por exemplo, os disparos em massa, também a aproximação com o Telegram, que foi uma novela também complicada. Tudo isso está na governança da internet. Eu fico pensando assim, quais são os desafios da governança da internet nesse momento? Porque a eleição, por exemplo, aconteceu nos Estados Unidos, o Brexit também houve essa suspeita parecida, a eleição no Brasil a gente está com esse debate. O que a governança pode fazer a respeito?
Então, Marcos, eu vou responder essa pergunta de eleições, mas antes eu preciso falar dessa questão da governança da internet, né? Porque, como você vê, é um guarda-chuva gigante. A gente consegue colocar muitos temas dentro dela. Então, quando você fala assim, eleição está dentro de governança da internet, com certeza sim, mas ele não é um tema único, né? Você não pode só falar, por exemplo, de fake news ou de proteção de dados e você não envolver a própria legislação eleitoral de cada país. Então, a governança da internet acaba abrangendo temas que sempre tocam em temas ou mais tradicionais, né, que já existe uma legislação, e aí você precisa combinar essas duas coisas, como é o caso de eleições, então você já tinha uma legislação eleitoral. E aí você tem as novidades, que são grupos de WhatsApp, grupos de Telegram. Como que você combina essas duas coisas e traz isso para o dia de hoje, né? Como que a gente vai resolver isso? Então, a governança da internet, até isso é uma coisa que eu coloco na minha pesquisa, até uns anos atrás, assim, acho que antes do caso Snowden, era um tema muito de nicho, né? Você tinha pessoas que discutiam isso e é um tema ainda mais focado em aspectos técnicos, protocolos de conexão, protocolos de segurança, eram as coisas que você tinha naquele momento. A partir de que você tem esse retorno do Estado, você tem uma amplitude de temas que acabam dialogando, né, que não são mais só temas de governança da internet, dialogam com temas que já existiam. Um outro tema que está muito em voga hoje em dia é você falar de comércio e dados pessoais, como que os dados estão passando em acordos de comércio, acordos transnacionais. Então, você tem essa dualidade, né? Tipo, é um tema de governança da internet, mas é um tema que você também tem já toda uma história e uma política já formulada e que precisa ser, digamos, atualizada ou reformulada. No caso de eleições, a gente tem, sim, uma série de iniciativas e parcerias que o TSE vem fazendo no Brasil, já fez com o WhatsApp e agora com o Telegram, como você falou, para tentar coibir essa questão da desinformação, né, para conseguir melhorar todo esse ecossistema de que o eleitor está tendo acesso às informações. Então, você tinha, por exemplo, os grupos de WhatsApp, que antigamente tinham 200 pessoas e você poderia encaminhar as mensagens sem nenhum limite, né? E esse encaminhamento foi limitado, né? Então, essa foi uma medida importante. Agora, com o Telegram, o Brasil conseguiu ser o primeiro país a fechar um acordo desse tipo para as eleições com o Telegram, né? Que, como você falou, foi uma novela, conseguiu contato, né? Por ser uma empresa não tinha representação no Brasil, né? Por exemplo, como o WhatsApp do grupo Meta. Então, era uma empresa mais obscura e que eu acho que veio se popularizar no Brasil até por conta do WhatsApp, por conta dos bloqueios que o WhatsApp sofreu no Brasil, né, alguns bloqueios judiciais. Então, cada vez que o WhatsApp era bloqueado, você via que uma galera entrava no Telegram. Então, acabou sendo popularizado. E aí, como o WhatsApp acabou acatando algumas regras e algumas limitações primeiro, muitas pessoas migraram para o Telegram também por conta dessas políticas, né, dessas mudanças que o WhatsApp foi passando. E aí você tem agora essa parceria com o TSE, por exemplo, onde o Telegram construiu um canal informativo para eleições, então um canal oficial de informações e dúvidas que o eleitor pode ter sobre o processo eleitoral, e também um canal de denúncia, para você conseguir denunciar algum tipo de conteúdo que estaria ali fora da legislação eleitoral. Então, esse é um ponto, né? O combate à desinformação acho que é a principal questão de eleições hoje no Brasil. Agora, um outro ponto preocupante também, que vem sendo trabalhado, principalmente por pesquisadores e sendo levado ao TSE, é a própria questão da proteção de dados e do uso dos dados pessoais para você ter o direcionamento desses, né, dessas informações ou dessas desinformações desse conteúdo eleitoral. Então, você conseguir aquelas listas de contatos, por exemplo, para você direcionar o conteúdo, ou você criar os próprios grupos, né, para uma determinada campanha política, por exemplo, como que esses dados são obtidos, né? Teve o consentimento da pessoa para entrar naquele grupo? Então, você investigar isso, investigar o disparo automático também das mensagens, né, foi um ponto que estava sendo muito discutido, acho que ainda está sendo discutido em Brasília, né, como que você faz esse disparo automático de mensagens, quais empresas estão fazendo isso, e apontar se isso está dentro da legislação ou não. Então, são esforços que acho que aos poucos vão sendo feitos para combinar, né, tanto a LGPD, que é uma lei recente, né, quanto toda essa questão de legislação eleitoral nesse universo da internet, que, quer ou não, ainda é muito novo, né, e a gente está começando agora a entender como que vai funcionar você ter eleições, você ter autoridades políticas se pronunciando pelo Twitter ou em grupo de WhatsApp, enfim. São questões muito novas, mas que estão, sim, sendo debatidas e tendo esforços para isso.
Minha querida, mas quando você deu o exemplo aí do judiciário, né, e lembrando que antes das eleições o judiciário brasileiro já tinha se manifestado, por exemplo, para obrigar certa pessoa a tirar certa postagem do ar, né, porque, né, era uma coisa que atacava a reputação de alguém, então você conseguia uma liminar para tirar. A minha impressão de leigo, assim, para mim é como assim, na ausência da governança, o judiciário vai lá e coloca regras. Quer dizer, me parece que quando você cita o judiciário, a minha coisa, eu escuto exatamente o oposto. Fala, puxa vida, não tem alguém para botar regra nessas coisas na internet, então tem que ir um outro poder chegar lá e falar, olha, eu vou fechar o acordo com os caras e se vocês não se regularem, nós aqui vamos regular. Cara. tá errado, sendo que me parece que é um exemplo mais de falta de governança da internet do que de governança da internet. Não sei, fica aqui a provocação.
Nessa linha aí que o Paulo falou, tem um outro caso também, que é nesse momento que algumas decisões, de quando foi tirado do ar o WhatsApp, porque eles precisaram, deram tanto tempo para receber tais informações que a plataforma se recusava a dar. Isso também um conflito, né, entre a empresa e a justiça. Acho que entra um pouco também nesse tema que o Paulo falou.
Sim, eu acho que os principais conflitos e dificuldades que a gente tem hoje é exatamente esse ponto de você conciliar as próprias políticas da plataforma, ou seja, o que aquela empresa tem de regras de uso da plataforma, e a própria legislação do país que ela atua, né? Eu acho que esses são os principais conflitos. É o que a gente está sofrendo mais, assim, para conseguir achar um meio termo, digamos assim. No caso do bloqueio do WhatsApp, por exemplo, o que acontece? O WhatsApp fornece um serviço que é criptografado de ponta a ponta. Ou seja, só as pontas têm acesso ao conteúdo da mensagem. Então, se eu mando uma mensagem para o Pablo, eu e ele vamos ter acesso ao conteúdo dessa mensagem e mais ninguém, nem mesmo a própria empresa. Então, o bloqueio do WhatsApp no Brasil, que aconteceu mais de uma vez, inclusive, foi porque autoridades investigativas queriam conteúdo de determinadas mensagens para uma investigação criminal. E o WhatsApp falou, eu não posso fornecer porque eu não tenho acesso. Vai precisar do celular da pessoa lá. Então, o juiz acabou bloqueando, né, o uso no país todo para o WhatsApp contribuir com essa investigação. E a gente teve uma vitória muito importante nesse sentido, que foi um entendimento, inclusive do Supremo, sobre a importância da criptografia, né, que aí discutiu muito, vamos banir a criptografia, porque aí a gente consegue ter as investigações melhores, ter mais segurança. Mas, ao mesmo tempo, a criptografia está protegendo o direito à privacidade, né, do usuário, do cidadão, e também protegendo trabalhos que dependem de uma certa de um certo segredo, né, de um certo cuidado com as informações. Por exemplo, os próprios jornalistas, né, jornalista investigativo, que às vezes faz um trabalho mais perigoso, ativistas, minorias que podem ser alvos de outros grupos. Então, você ter um canal de comunicação privado acaba sendo essencial para a comunidade toda, para a própria sociedade. Então, você ter esse entendimento da proteção da criptografia foi uma coisa muito boa no Brasil, mas que ainda vem sendo discutida em outros países. Então, esse é um exemplo de você conciliar, né, a política nacional com a própria política da plataforma. Eu acho que no caso de desinformação, né, de postagem de conteúdo, a gente tem, sim, decisões judiciais que podem interferir, às vezes criar um precedente importante. Agora, quando você fala assim, a governança não está agindo, então o judiciário vai lá e age. O nosso entendimento de governança, nesse caso, não é você ter políticas legislativas, né? Você ter leis que realmente regulem ao pé da letra determinadas práticas. Até porque se você fosse listar assim, né, o que pode, o que não pode, é uma infinidade de coisas, de possibilidades que você tem na internet. Então, você ter uma governança é você acordar alguns parâmetros e algumas regras de um modo não vinculativo ou não obrigatório. Basicamente, você ter um entendimento do que seriam as boas práticas, do que seria parâmetros comuns. E só você chegar nesse entendimento já é assim, uma novela, né? Dependendo do tema, tem alguns temas que são de consenso mais fácil e outros de consenso mais difícil. É por isso que você tem inúmeros fóruns, inúmeros espaços onde esses atores estão se encontrando e discutindo. Agora, isso que você falou, né, de se vocês não vão regular, então o Estado vai regular. Esse é um ponto do retorno do Estado, né, na governança da internet. Porque até então você tinha muito as empresas fazendo as suas próprias políticas, né, determinando ali o que podia e o que não podia na plataforma. E aí tem um momento que é muito simbólico na governança da internet sobre isso, foi em 2018, quando você teve o caso da Cambridge Analytica, quando a União Europeia entrou em vigor a GDPR, né, que é a Regulação de Proteção de Dados, o presidente Emmanuel Macron fez um discurso no IGF daquele ano, no Fórum de Governança da Internet, que foi em Paris, falando exatamente isso. Ele falou, a gente está cheio de problemas de desinformação, de discursos de ódio na internet, então se vocês não regularem, a gente vai. Então, isso foi um discurso muito simbólico nesse histórico da governança da internet, porque até então você não tinha o Estado agindo tão fortemente em assuntos de internet. E aí várias empresas começaram a firmar essas parcerias com órgãos administrativos, com órgãos estatais, para tentar fazer uma regulação em conjunto, né? Então, não deixar tudo na mão do Estado, porque o Estado também pode determinar, como ele bem entender, o que pode e o que não pode, mas você ter ali uma governança compartilhada. E a própria sociedade ser ouvida também. Então, eu vi, por exemplo, o Twitter fazendo pesquisa sobre o que você considera uma prática não aceitável na sua timeline, lá nos seus posts, por exemplo. Se você vê um post com um conteúdo falso sobre uma figura política ou alguma coisa assim, você acha que a pessoa que postou deve ser banida, deve ter o seu acesso interrompido? Então, o próprio Twitter fez uma consulta com os usuários sobre isso para ouvir e tentar aplicar um pouco dessas práticas. E a gente vê que, como tudo é muito novidade ainda, você tem muita tentativa e erro. Então, você aplica uma política que não vai pegar, simplesmente, que as pessoas não vão entender. Você levar esse conhecimento para as pessoas é muito importante. Então, você ter essas discussões, você ter esses debates de uma maneira acessível e que envolva a sociedade civil é muito importante, porque, no fim, quem está fazendo a internet somos nós. A gente que está produzindo conteúdo, a gente que está recebendo conteúdo, compartilhando, escrevendo. Então, esse caráter do multissetorialismo que eu falei antes, eu acho que ele é essencial para a gente manter essa governança. E aí, a partir do momento que você tem determinados consensos e que você tem um contexto nacional, o país pode ir lá e emitir uma legislação, né, democraticamente conversada, digamos assim, seria o ideal, como o Brasil vem fazendo, né, fez uma série de consultas públicas e audiências públicas, no caso da LGPD, por exemplo. Então, toda essa composição é importante. E é um trabalho que leva muito tempo, né? Então, você não consegue, da noite para o dia, emitir uma legislação e falar, agora vai ser assim, uma política de plataforma. São coisas que levam muito tempo, porque demandam uma participação muito ampla.
Jacqueline, a gente está aqui falando dos países e você mencionou agora uma empresa, né, o Twitter. Você vê esforços dessas empresas, dessas plataformas, para também não necessariamente baterem de frente com o Estado, mas encontrar formas de deixar um equilíbrio mesmo na legislação nacional e a prática comercial deles? Você pode mencionar alguns casos?
Sim, acho que as empresas estão fazendo esses esforços, como a gente já mencionou, né? Você fazer parceria com o TCE, por exemplo. É um exemplo, né? Um caso. Você está ali aberto ao diálogo, ouvir as demandas que uma determinada entidade governamental vai ter sobre a sua plataforma, tentar responder. Acho que isso é um ponto importante. E você vê, além das práticas que estão sendo colocadas pela própria empresa, você vê uma consulta e uma série de medidas de transparência, eu diria, voltadas ao público. É que eu acho que talvez nem sempre isso seja tão publicizado e divulgado. Mas, por exemplo, quando você tem as leis de proteção de dados que entram em vigor, você vê que várias plataformas colocaram mais escancaradamente, assim, né? Estamos atualizando nossos termos. Ou veja aqui nas configurações como você pode controlar a sua privacidade. Então, elas tentam deixar isso mais transparente, mais próximo do usuário. E você tem tentativas também, no caso do Facebook, foi uma tentativa, acho que até agora única, né, e foi pioneira, de criar um sistema de supervisão independente. Então, o que o Facebook fez? Que hoje é o grupo Meta, né? Mas na época ainda era Facebook, acho que por conta dessas demandas, né, desses questionamentos da sociedade sobre o que eu posso postar, por que meu post foi removido, uma série de problemas nesse sentido de conteúdo, eles criaram um comitê de supervisão independente. Então, eles incentivaram, né, e colocaram pessoas de diferentes regiões do globo, diferentes países, com backgrounds diferentes também, então, pessoas que tiveram atuações distintas e que possuem uma diversidade de gênero, de raça, de etnia, para compor esse comitê e analisar alguns casos, né, que você tem ali um requerimento de mas por que que meu post foi removido? Ou por que que, né, aconteceu tal polêmica com determinado post? Então, esse comitê ele vai fazer um processo de revisão. Então, a primeira coisa, ele vai até abrir esse processo para o público e abrir uma espécie de consulta pública para entender o contexto daquele post, daquele país, né, de onde veio o problema. Então, você tem uma série de medidas, né, de casos que são muito contextuais, né? Às vezes, o que você é aceitável falar num país não é em outro. Então, eles fazem essa consulta pública, recolhem essas informações, e aí eles selecionam esses casos também com base, né, na proporção, na dimensão que esses casos atingem globalmente e também para o próprio discurso público. E fazem um comparativo daquela decisão com a própria política da plataforma, estabelecendo, ó, aqui a política da plataforma foi acertada, aqui não, talvez tenha que mudar alguma coisa nessa política. Então, eles fazem esse meio de campo e devolvem essa decisão para o Facebook colocar em prática. Isso é um ponto que eu acho que foi importante na moderação de conteúdo, né? Você ter um tipo de recurso diferente, você ter uma iniciativa diferente, mas que, na verdade, você ainda não está envolvendo o Estado, né? Você está criando uma instituição à parte para tomar esse tipo de decisão. E aí vem uma questão que eu acho que é talvez uma das mais complexas em toda a governança da internet, que é a questão da legitimidade, né? Quem tem a legitimidade para falar o que é e o que não é, o que pode e o que não pode, né? É o Estado? É a própria empresa? Tem que fazer uma consulta pública com a sociedade civil? Como que você vai fazer isso no dia a dia, né? Então, são questões muito complexas e que eu queria saber responder, assim, né? Mas a gente ainda está estudando muito para tentar chegar nesses... Acho que não tem uma resposta, né, direta, mas para chegar nas possibilidades do que pode e não pode, do que é mais consensuado e o que precisa de mais conversa, de mais debate, de contextualização, como que você aplica algumas políticas em diferentes países.
Olha, pegando a carona aí no Facebook, no Twitter, que é um tema quente, né? Quer dizer, ficou quente agora, porque agora, né, poucos dias, o Elon Musk, mais uma vez, disse que o número de usuários reais do Twitter não é o número de pessoas que têm perfis, né, que é uma diferença muito grande, né? Mas, na verdade, a gente sabe que isso acontece também em outras plataformas, não é privilégio do Twitter, né? Até porque, como hoje em dia você tem a profissão de comunicador digital, né? Também tem matérias mostrando, por exemplo, que graças ao uso de robôs, assim, a pessoa pode comprar 5 mil seguidores, 10 mil seguidores, reforçar a base, né? E eu estou falando do uso comercial, porque tem o uso político também, né? Você utilizar os robôs para colocar uma determinada fala de um determinado político no Trending Topics, por exemplo, e influenciar o noticiário, né, no dia seguinte, né? Quer dizer, tentar puxar a opinião pública para um lado ou para o outro. Então, tem toda essa outra dimensão aí de uso também. Isso está sendo pensado também nos debates sobre governança, porque essas coisas têm consequência tanto econômica quanto... E a gente está vendo aí, né? Quer dizer, o Elon Musk está dizendo, não, peraí, o seu modelo de negócios, ele é um modelo de negócio que inclui, não vou dizer fraude, mas não é o que você está dizendo que é. O Twitter não é só para compartilhar informação, porque se fosse, não, né, não teria tanta gente que não existe, né? Não teria tanto robô aí procurando, né, utilizar o Twitter para outras agendas, né? Como é que isso pode ser pensado aí nessa questão da internet sem ser uma censura explícita?
É, aí você está falando da questão que eu acho que é o grande X da questão, digamos assim, das redes sociais, né, e de outros serviços da internet, que é a questão do algoritmo, né? O que, que o algoritmo determina que vai estar nos trending topics, que vai aparecer na sua timeline, que acaba tendo essas influências, né? Que nem você falou, influências tanto econômicas quanto políticas, influências sociais, enfim. As consequências são, né, as mais variadas. O Elon Musk falou que uma das propostas dele, né, se ele concretizar a compra do Twitter, porque isso também está virando outra novela, é abrir a caixa preta, né, do algoritmo. Isso seria uma coisa muito boa se ele realmente fizesse, porque você entender como que funciona, né, esse ranqueamento que o Twitter faz e as contas, né, a transparência da questão das contas falsas, por exemplo, seria algo muito importante se ele realmente conseguisse isso, né? As intenções dele, enfim, toda a polêmica em volta são coisas à parte. Mas você ter uma espécie de transparência, né, de relatórios que divulguem, né, por exemplo, contas falsas, né, isso já vem sendo feito em algumas plataformas, né, a remoção de tantas contas falsas. Você ter uma visibilidade sobre isso é muito importante, porque você vai ter uma credibilidade maior naquela plataforma, né? Se você tem uma coisa muito obscura, o que, que você vai ficar ali? Né, às vezes, de repente, o próprio usuário se sente desconfortável. Mas sempre tem alguém ganhando com isso, né? Como você falou, colocar um político nos trending topics, principalmente em época de eleições. Então, tudo isso são questões bem complexas e que eu acho que essa questão do algoritmo, que ainda é muito protegido por conta de ser segredo industrial, ela vem sendo muito discutida, principalmente em termos de discriminação, né? Você vai discriminar um usuário, você vai discriminar um tipo de fala. Isso vem sendo muito, muito discutido. Eu realmente não tenho um conhecimento profundo sobre isso, porque não entrei nesse ponto em específico, né, na minha pesquisa. Mas você tem inúmeras discussões sobre a transparência do algoritmo, se as empresas deveriam divulgar esse segredo, se isso perderia o valor da empresa. São questões que o capitalismo digital tem que responder ainda.
Eu queria sair um pouco dessa questão do Twitter, que assim, nessa conversa aí, ao longo desses, já acho que estamos com quase 50 minutos de papo, você mencionou, Jaqueline, eu vi aqui, o Marco Civil da Internet como uma política pioneira brasileira, o Telegram, a relação, né, com o Telegram também inédita, acho que o Brasil foi um dos primeiros, ou o primeiro, como você disse. A LGPD também teve é uma coisa inovadora, o Brasil também foi um dos primeiros. E a impressão que me dá é que o Brasil realmente está na vanguarda da governança da internet. Não é sempre que o Brasil está na vanguarda de questões como essa. Eu queria, na verdade, a minha pergunta é se realmente o Brasil está nessa vanguarda. E por que que nós estamos? O que nós temos aqui que nós estamos com esse debate lá na frente?
Olha, eu acredito que o Brasil já esteve, sim, nessa vanguarda e ainda tem uma comunidade, principalmente de acadêmicos, de pesquisadores, muito forte nesse campo. E também acho que da própria sociedade civil. O que acontece é que nos últimos anos a gente teve um declínio em termos de política externa mesmo, né? E acho que não só nessa área, como em muitas áreas, mas você tem simplesmente um afastamento desse tema no cenário internacional, por parte do Brasil. Então, isso não é mais prioridade. Agora, se você pega, por exemplo, na época do caso Snowden, que teve todo um desconforto diplomático entre o Brasil e os Estados Unidos, e o Brasil se posicionou muito sobre essas questões, né, de privacidade, de direitos e deveres para os usuários da internet, o Brasil foi, sim, pioneiro, né, com o Marco Civil. O Brasil, no mesmo ano de aprovação do Marco Civil, que foi em 2014, sediou o Net Mundial, que foi um grande evento na época, reunindo atores dos mais diversos setores também, de diversos países, para construir uma declaração para a governança da internet, uma declaração mundial, onde você encontra também princípios, né, como respeito à liberdade de expressão, respeito à privacidade, neutralidade da rede, né, que é você manter serviços em pé de igualdade, não ter cobranças diferenciadas pelo tipo de serviço que você utiliza na internet. Então, você tem essa série de princípios e direitos que foram estabelecidos nessa carta, né, não vinculativa, assinada por diversos países, empresas, enfim, entidades da sociedade civil. Foi um momento muito importante para o Brasil ali, né? Em 2015, o Brasil acabou sediando o IGF pela segunda vez, já tinha sediado em 2007, foi o único país que sediou o IGF mais de uma vez até hoje. Então, o Brasil tem um histórico muito bom nesse tema. Eu acho que o papel do CGIBR no Brasil ajudou muito para contribuir para isso, né? Para você ter a formação de...
Jaqueline, só uma dúvida. Você mencionou duas siglas. Eu queria só que você explicasse, sim, o que são essas duas siglas exatamente.
O IGF, que é o Fórum de Governança da Internet, que é um evento da ONU. Cada ano acontece em um país diferente, né? O Brasil foi o único que sediou duas vezes até hoje, 2007 e 2015. E o CGI, que é o Comitê Gestor da Internet no Brasil, que é um órgão nacional que está ali entre o público e o privado, ele tem uma composição multissetorial, como o próprio nome coloca, né? É um comitê que está ali fazendo, por exemplo, a administração do .br e também uma série de iniciativas educacionais e de desenvolvimento da internet, pesquisas sobre o desenvolvimento da internet. Ele tem vários braços ali que promovem estudos, promovem eventos e até cursos para a formação sobre esse tema. Então, acho que isso contribuiu muito para que o Brasil tivesse esse protagonismo, esse papel, né, nesse tema. Eu mesma fui aluna do curso do CGI, que é a Escola de Governança da Internet, em 2016, foi quando eu consegui minha primeira bolsa da FAPESP para pesquisar o tema. Então, são momentos assim, importantes que o Brasil vai passando e que isso vai crescendo. E que foi colocado no cenário internacional, nessa época, principalmente depois do Snowden, né, já vinha de um, acho que de um fortalecimento doméstico muito grande, e a partir desse caso do Snowden é colocado para fora. Só que aí, de uns anos para cá, né, a estabilidade interna muito grande, a política externa acaba perdendo muito prestígio e também priorizando outros debates, e a governança da internet externamente acaba perdendo um pouco com o Brasil nisso. Acho que esse papel que o Brasil fazia foi pego muito pela União Europeia. A União Europeia aprova a Regulação Geral de Proteção de Dados em 2016, que é quando o Brasil começa a se afastar um pouco do tema, e vem nessa mesma toada, né, de respeito aos direitos humanos, respeito aos direitos fundamentais, um olhar muito voltado ao direito do consumidor, que acho que é uma coisa que o Brasil também tem muito forte, uma cultura muito forte de direito do consumidor, que a gente não vê tanto em outros países, né? Então, você pega todo esse contexto brasileiro e realmente você tem um papel de destaque. Hoje, eu acho que esse papel continua muito forte, principalmente em termos de sociedade civil. Você tem uma sociedade civil ainda muito ativa, você tem uma coalizão de ONGs e entidades ali do terceiro setor que estão sempre participando de audiências públicas no Congresso para as legislações voltadas à internet. Agora vem sendo discutida a questão da inteligência artificial, né? Você tem uma comissão trabalhando isso agora e você tem essas audiências públicas, você tem seminários que estão trazendo as informações, trazendo as pesquisas para basear o texto da lei. E você tem o próprio diálogo com o governo e com alguns congressistas, até que bastante aberto para isso. Por exemplo, a LGPD, que foi a relatoria do deputado Orlando Silva, foi um processo bastante multissetorial, bastante aberto, que ele sentou realmente com entidades da sociedade civil, com o setor privado, de diferentes setores, com o governo, para dialogar e chegar no texto que a gente chegou, né, consensuado ali da lei. Então, é claro que ele mesmo fala isso, assim, nenhum setor sai 100% satisfeito, mas essa é a característica do multissetorialismo, de você ter diferentes vozes compondo um texto que vai reger aquele tema dali para frente, né? E é claro, você aprovar a lei e depois colocar em prática são coisas distintas. Então, acho que é um diálogo constante e que o Brasil internamente sempre se destacou muito nisso, continua muito forte. E no âmbito externo, eu acho que a gente teve essa queda na política externa brasileira, mas no que depende da sociedade civil ainda é muito participativa também, e também no setor privado, está sempre envolvido em conferências, em espaços internacionais que estão debatendo o tema.
Acho que a gente já está indo para o final, mas eu tenho uma curiosidade, assim, como você falou, tem várias experiências, né, de governança com a internet. Eu quero saber se tem alguma que você aponte como sendo interessante. Obviamente que interessante é uma coisa subjetiva, né, mas, por exemplo, um dia desse eu vi uns alemães falando, por exemplo, que na Alemanha eles conseguiram impedir o download ilegal de música. Conseguiram, você não consegue compartilhar arquivo de áudio e vídeo lá que se não for autorizado. Eles descobrem onde estavam lá, conseguiram bloquear isso. Na China, eles conseguiram impedir o Facebook, né? Eles criaram a própria rede social deles, ali, uma coisa, né? É um feito impressionante. No Irã, tem sites que eles impedem, enfim, tudo isso são experiências de governo. Aqui no Brasil, a gente tem essa experiência da lei agir diretamente sobre as empresas, né? Meio que vai passando o executivo, talvez, enfim. Tem alguma experiência que você diria que essa é uma experiência interessante? Ainda que talvez possa parecer autoritário, mas regulação é autoridade em algum nível, né? Então, saber se tem alguma que você destaca.
Olha, acho que tem, como você colocou, diversas experiências interessantes, e acho que dependendo do ponto de vista, né, a gente consegue destacar uma mais que a outra. Mas eu destacaria, eu acho que o próprio caso brasileiro é um caso interessante, exatamente por essa questão do multissetorial que eu estava falando antes, né? A construção da Lei Geral de Proteção de Dados, nossa, eu acho que foi uma experiência muito interessante, porque foi uma construção lenta, não foi fácil. Desde 2005, você já tinha alguma discussão sobre isso no Ministério da Justiça, sobre ter uma regulação sobre a proteção de dados, tinha uma comparação muito na época com a Argentina, que já tinha um avanço nesse sentido. E quando você tem essa lei, você precisa de uma autoridade que né, coloque essa lei em prática, que faça essa fiscalização, esse monitoramento. E na América Latina, principalmente, você tem uma característica em comum que várias dessas autoridades não são independentes. Elas são vinculadas, geralmente, a algum órgão do Poder Executivo, vinculado à própria Presidência da República. E quando a nossa lei foi promulgada, lá em 2018, foi aprovada, a gente teve seguiu essa tendência, né, dos países latino-americanos. A gente teve uma autoridade vinculada à Presidência da República, o que acaba prejudicando o próprio trabalho, porque surge uma certa desconfiança, porque a Lei Geral de Proteção de Dados ela é aplicada tanto ao setor privado quanto ao setor público. Então, você ter essa fiscalização do próprio governo, dos serviços que o governo oferece ao cidadão, por exemplo, estão de acordo com a lei. E aí, a gente teve, eu não lembro agora se foi semana passada ou retrasada, mas nesse mês de junho agora, a gente teve a medida provisória que dá essa independência para a autoridade e que vai transformá-la numa autarquia, né, como outros órgãos que a gente já tem, por exemplo, a Anatel, no Brasil. Então, acho que essa foi uma conquista muito importante, principalmente porque era algo que vinha sendo reforçado por entidades da sociedade civil, né, por ativistas que trabalham com direitos digitais, para você ter essa autoridade independente, para que ela possa, de fato, exercer a fiscalização de um modo total, né, do que é atribuído pela própria lei. Então, isso ainda vai ser passado, né, em Congresso, Senado, mas acho que foi uma vitória significativa que a gente teve agora recente e que eu acho que prova todo esse processo de construção multissetorial da lei, né, de você ouvir todas as partes, de você aplicar ela não só para o setor privado, né, e aplicar multas, mas você ter todo um trabalho de orientação, né, de conversa mesmo, de diálogo com esses atores e com o próprio governo. Inclusive, a NPD já até soltou uma, né, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, já soltou uma nota ou uma publicação que comenta que os sites do próprio governo não estão de acordo com a coleta de cookies, por exemplo, né, e rastreadores nos sites. Então, você ter essa vitória, eu acho que é uma coisa muito importante e é uma coisa que destaca o Brasil de modo geral nesse tema, né? E frente a parceiros e outros países que já têm autoridades independentes e que podem estar cooperando, né, para investigações, para você até avaliar o trabalho dessas empresas transnacionais, dessas big techs, né, que estão atuando aí globalmente. Então, você ter esses órgãos independentes e que possam conversar e cooperar com esses outros setores, acho que é uma vitória importante.
Vamos para o bloco final, Marcos?
Pois é, Jacqueline, nosso podcast se chama Podcast Prato do Dia. E a última pergunta, a gente sempre faz uma brincadeira aí, que a gente pergunta qual é o prato do dia da convidada do programa. Eu queria saber qual que é o seu prato do dia de hoje.
Poxa, prato do dia? Difícil, hein? Eu tô agora 4h20 da tarde, né? Tá na hora do café da tarde, acho que eu vou pedir um café e um pãozinho na chapa. Agora é a hora para isso.
É um prato também, tá valendo.
É um prato importante.
Uma boa sugestão, inclusive. Acho que eu também vou nesse prato aí.
É, um cafezinho, um pãozinho na chapa, não tem erro, né? Sempre bem-vindo.
Então, Jacqueline, muito obrigado, viu, pela sua participação. Obrigado, Pablo, também. A gente está encerrando mais uma edição do Prato do Dia. Um abraço e até mais.
Eu que agradeço o convite e a oportunidade aqui. Foi um prazer.
Prato do Dia, o cardápio certo para você ficar bem informado.